Bem, hoje o nosso mergulho profundo vai focar-se, num conjunto muito específico de fontes textuais.
Exatamente. Vamos olhar para os textos litúrgicos do 24º Domingo do Tempo Comum.
Isso mesmo. E a grande missão desta nossa análise de hoje é descodificar a visão destas leituras sobre duas forças gigantes que regem as nossas relações.
O poder do perdão e a rejeição absoluta do rancor. É um tema fascinante para qualquer pessoa, independentemente da crença de quem nos ouve.
Sem dúvida. Porque, se pensarmos bem, nas nossas interações diárias há sempre uma espécie de, bem, de contabilidade oculta a funcionar em pano de fundo.
Como um balancete rigoroso.
Exato, como um balancete.
Uma folha de cálculo mental bastante detalhada de quem fez o quê, quem nos deve um favor, quem falhou connosco, quem não nos deu os parabéns.
E às vezes há um desafio, não é?
Há desafio. O que é incrível nestes testes de hoje é que pegam nessa folha de cálculo e pronto, atiram-na simplesmente pela janela.
Uau, mesmo pela janela fora.
E fazem-no recuperando uma história muito clássica. O texto do Evangelho relata aquele momento em que Pedro pergunta se deve perdoar até 7 vezes a quem o ofende.
E a resposta, lembro bem, é até 70 vezes 7, certo?
Precisamente.
O que, convenhamos, 7 já me parece imenso, pá. Quanto mais 70 vezes 7?
É um número que simboliza o infinito.
Pois. E é aqui que eu gosto de pensar numa analogia financeira. Pensei nisto como ter um orçamento sem qualquer folha de cálculo.
Interessante.
É dar sem nunca contabilizar os cêntimos emocionais. Mas espera aí, vamos ser muito práticos aqui.
Força, diz.
Um orçamento ilimitado, perdão, soa lindamente na teoria, mas isso não é apenas uma receita para nos tornarmos num capacho.
Claro, eu próprio acho que a lógica aqui não é de todo a da submissão ingênua.
Então é o quê?
É a quebra de um ciclo. O texto ilustra isso muito bem com a parábola daquele servo a quem é perdoado uma dívida astronómica.
Ah, sim, e que logo a seguinte vai estrangular um colega por uma dívida completamente insignificante, não é?
Isso mesmo. A mecânica subjacente é que nós operamos sempre com base no dou para receber.
Certo.
E quando o texto propõe perdoar sem limites, o objetivo é libertar a pessoa ofendida da tirania da dívida. Porque exigir o pagamento de cada ofensa mantém-nos acorrentados ao passado.
Ou seja, ao tentarmos cobrar esses tais cêntimos emocionais, acabamos por ficar presos na nossa própria teia.
Exatamente. Acorrentados ao ofensor.
O que nos leva diretamente a outra fonte deste conjunto, que aborda precisamente o custo muito prático de nos recusarmos a perdoar.
E o custo é alto. Os textos descrevem a ira e o rancor não apenas como emoções difíceis de gerir, mas como sentimentos que geram infelicidade pura.
O argumento tem uma lógica implacável, pá.
Tem, porque aponta à hipocrisia de um ser humano que guarda rancor contra o seu semelhante, mas depois, bem, ousa pedir a cura e o perdão para si mesmo.
É uma equação impossível de resolver.
É impossível. Como é que podemos exigir que o universo nos absolva quando nós próprios trancamos a porta ao nosso vizinho?
Bolas, isso muda completamente a perspectiva. Cultivar o rancor passa a ser visto como a derradeira forma de autossabotagem.
Sem dúvida.
Acreditamos que estamos a aplicar justiça quando, na verdade, estamos a beber veneno e a esperar que o outro morra.
Que imagem forte! E o problema é que o veneno não fica apenas no indivíduo. Ele espalha-se.
Afeta os outros.
Claro, se o rancor destrói a pessoa por dentro, também é um autêntico assassino de comunidades. A segunda leitura, por exemplo, relata as fricções da antiga comunidade de Roma.
O que é que se passava lá?
As pessoas julgavam e desprezavam quem tinha perspectivas ou práticas diferentes no dia a dia. E quando toda a gente mantém a sua própria lista de ofensas, o grupo fragmenta-se por completo.
Lá está. Voltando à nossa analogia do Excel, é como se cada pessoa na comunidade usasse um sistema operativo diferente e estivesse constantemente a auditar as folhas de cálculo dos outros.
É exatamente isso. E o sistema vai inevitavelmente bloquear.
E como é que se resolve esse colapso informático e relacional?
A solução apresentada passa por focar naquilo que os une fundamentalmente, que, neste contexto da leitura, é a figura de Cristo.
Focar no essencial.
Sim, a ideia central é que, quando os alicerces estão bem assentes, as diferenças em assuntos secundários perdem totalmente o seu poder destrutivo.
Percebo.
O padrão vital aqui é focar no que partilhamos, porque é o único caminho para uma aceitação verdadeira. Tudo o resto é apenas ruído.
Bem, para resumir a nossa viagem de hoje, começamos por desconstruir aquele perdão quase escandaloso e sem medidas.
Sim.
E percebemos que o rancor é, no fundo, uma prisão auto-infligida e uma enorme falha de lógica.
E terminamos com a ideia de que a saúde de uma comunidade depende, de facto, de focar no seu sistema operativo principal e não nas falhas menores.
Resumindo numa frase, é imperativo rasgar de vez esse balancete rigoroso que levamos connosco. Chegar definitivamente o Excel das mágoas.
Precisamente.
O que nos deixa então com o desafio final e provocador para quem nos ouve em casa, no carro, onde estiverem.
Qual é o desafio?
Se estes textos afirmam que, perante a base fundamental que nos une, tudo o resto não tem grande importância, fica a pergunta.
Força.
Quantas das nossas desavenças atuais e rupturas de relações simplesmente deixariam de existir se parássemos de auditar exaustivamente aquilo que é apenas secundário?